Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Desta terça-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, né? Pois é, gente, até sexta-feira a gente vai estar aí ainda entrando, iniciando o programa, né, a partir das 12h20, mas com a fé em Deus, a partir do dia 31, na segunda-feira, retornamos ao horário normal das 12 horas do Jornal do Meio Dia, com a fé em Deus. Olha, eu quero desejar uma ótima tarde a todos. Tá, eu sou a jornalista Kátia Gomes, muito obrigada desde já pela audiência. Aqui comigo o meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde também para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, você sabe muitas notícias da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. E também o Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje também tem entrevista, hein, Kátia?
É, teremos entrevista com o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, já vai bater um papo conosco aqui, tá? Continue nessa sintonia. Olha, eu quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes e agradecer a essas mensagens tão carinhosas que eu tenho recebido aqui no meu Instagram, no direct. Tá? Muitos ouvintes queridos que mandam, que enviam essas mensagens super carinhosas. E em especial, eu quero agradecer essa ouvinte, gente. Que pessoa, viu? Ela me mandou mensagem ontem de novo. E eu não posso deixar de agradecer esta querida ouvinte. Cadê, meu Deus do céu, o nome da nossa querida ouvinte? É Dona Elizabeth, né? Gildete, perdão. É a Dona Gildete Batista dos Santos. Dona Gildete, um beijo para a senhora, tá? Ela é uma ouvinte querida da gente. Não perde o Jornal do Meio Dia, né? E ela sempre tá enviando mensagem para mim aqui no Instagram. E aí eu fiquei de mandar um alô para ela ontem. Acabou que não deu tempo, né? Ela mora no Basílio. É a Dona Gildete Batista do Santo. Dona Gildete, um beijo especial para a senhora, tá? Muito obrigada mesmo por esse carinho todo, por essas mensagens tão carinhosas. Muito obrigada, tá bom? Vou mandar sempre esse beijo especial para Dona Gildete, porque, Ave Maria, que ouvinte querida, viu? Gildete Batista do Santos do Basílio. Um beijo para a senhora. 12 horas e 24 minutos, Jornal do Meio Dia está no ar. Oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, que informa: Santa Madalena, uma comunidade isolada pelo medo. É a violência na Bahia, minha gente.
Jornal do Comércio do Recife, tudo pronto para debate.
É, no caso, esse debate lá, né, gente, para governadoras, né, lá no estado de Pernambuco, são duas mulheres disputando o cargo de governadora. Diário de Pernambuco, eleições, entidades unem forças para vencer fake news.
Diário do Nordeste de Fortaleza, a força dos redutos eleitorais no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, Bolsonaro teve 154 mil inserções a menos que Lula. Afirma ministro das Comunicações. Hoje ainda vamos falar sobre isso.
Gazeta de Alagoas de Maceió, Supremo decide. Paulo Dantas é o governador.
É, o Paulo Dantas volta pro cargo, continua concorrendo aí a eleição, reeleição de governador, né? E segundo também a justiça, né? Ele tá sendo investigado aí por corrupção. Mas aquela coisa, né, Marcos? Parece que no Brasil o crime compensa. Jornal Imparcial de São Luís, eleições 2022, tiros de Roberto Jefferson contra policiais repercutem entre políticos maranhenses.
Jornal Pequeno de São Luís, governo realiza abertura oficial do ano agrícola e distribui sementes selecionadas.
Correio de Sergipe, Aracaju, prefeitura elabora plano de utilização da orla para eventos.
Jornal de Brasília, depois da fúria, Jefferson é indiciado por 4 tentativas de homicídio.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Jefferson é indiciado por 4 tentativas de homicídio de policiais.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, como votarão no domingo os deputados federais mineiros.
Folha de São Paulo, Jefferson responderá por tentativa de homicídio quadrupla, como a gente acabou de explicar.
Folha de Londrina, do Paraná, GAECO cumpre mandados em operação contra desvio em sindicato.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Vamos de informações, por gentileza, Marcos. Meteorologia prevê mais chuvas para o sul da Bahia nas próximas horas, né? Que coisa.
É isso, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, prevê mais chuvas no sul da Bahia para as próximas horas. De acordo com o INMET, os acumulados de chuvas podem ser superiores a 100 milímetros por dia em alguns municípios. Em Ilhéus, a estimativa é que chova até 110 milímetros até quinta-feira, dia 26. Na segunda-feira, foram registrados aí alagamentos no centro de Itabuna e bairros como Nelson Costa, ou melhor dizendo, no centro de Ilhéus, e bairros como Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, Malhado e Salobrinho. Houve desabamento na comunidade da Tapera. A Defesa Civil Municipal registrou pelo menos 20 ocorrências nos bairros de Ilhéus. Por causa do mau tempo, voos tiveram que ser desviados do aeroporto Jorge Amado. Em Itabuna, houve alagamentos em bairros como Pontalzinho, Jardim Primavera, São Caetano, Lomanto, São Pedro, Califórnia e Santo Antônio, além do centro da cidade. No bairro Conceição, a parte do muro do Itabuna Esporte Clube não resistiu à enxurrada e desabou. Ninguém ficou ferido. De acordo com o INMET, haverá mais chuvas no município nas próximas horas, pelo menos por enquanto o sol está parcialmente aberto aí, com sol aparecendo até em Cátia.
No caso aqui, você entra aqui na previsão do tempo e dá uma olhadinha pro lado de cá, Marcos. Não, sentido sul tá parcialmente nublado. E para cá, sentido Itabuna, tá parcialmente nublado, agora bem mais nublado. E aqui diz o seguinte, tá? A previsão do tempo real aqui. Hoje em Ilhéus há a possibilidade de... Tem 80% de chances de chover em Ilhéus, tá? Condições chuvosas entre 1 e 4 da tarde, com previsão de trovoada às 4 da tarde. Aqui diz a previsão do tempo para Ilhéus, tá? Vamos a Itabuna. Neste momento, a previsão do tempo Itabuna diz, ó, Marcos Bezerra, que chove, que é em tempo real. Dizendo que em Itabuna chove neste momento, né? E lá a probabilidade de 100% de chuva, de chances de chover. Então, vamos continuar acompanhando aí essa questão da previsão do tempo esta semana, né? Porque assustou muita gente ontem. A Cinquentenário, você viu em imagens, né? Muita água mesmo, a Cinquentenário. Assusta, né, as pessoas, ainda mais Itabuna, que sofreu com essas enchentes aí no final do ano. Enfim, em Ilhéus, as pessoas reclamando também de alguns locais. Muita água, acumulado de água. Ali na Zona Sul, né? Onde grandes construtoras, incorporadoras estão, né? Construindo grandes edifícios, alguns já com moradores. E na lateral ali do edifício San Marino, entre o edifício San Marino e o posto abastecer, entrando no loteamento Praia Dourada, mais uma vez aquele alagamento absurdo, né? Que algumas pessoas não conseguem nem passar com seus veículos. Teve morador que foi entrar na sua garagem ali no San Marino e nem conseguiu, né? Um absurdo isso em Ilhéus. Aí eu pergunto, como é que fica? As grandes construtoras estão construindo aí esses imóveis e mais imóveis, grandes edifícios. A prefeitura não investe na infraestrutura, no local, por quê? O IPTU existe, o IPTU é pago por esses moradores. O IPTU caríssimo, viu, Marcos Bezerra? Ali naquela localidade, ali na Orla, para dar Praia dos Milionários, no próprio loteamento Praia Dourada. Ambos fazem parte do bairro Nossa Senhora da Vitória, né? E ontem algumas pessoas fizeram questão de me procurar para falar sobre isso e eu vi de perto também. Então, tá faltando aí investimento não só por parte da prefeitura, mas também as próprias construtoras e incorporadoras têm que questionar isso aí, cobrar a prefeitura e juntos fazer alguma coisa, né, para aquele povo ali, porque não dá, gente. As pessoas pagam um imóvel caríssimo e depois continuam pagando um IPTU caríssimo para isso, para ter alagamento. Às vezes algumas pessoas nem conseguem atravessar. Triste realidade, não é uma vergonha isso em Ilhéus. Olha, são 12 horas e 32 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos a participação do nosso repórter Coutinho Neto, também teremos entrevista.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda, Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como a gente disse na abertura do programa, hoje nós vamos ter aqui a entrevista do prefeito de Uruçu, com a Moacir Leite Júnior. Ele vai bater um papo conosco aqui hoje. Não é isso, Moacir? Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, prefeito.
É um prazer grande retornar aqui a essa casa e falar com o seu público, que eu sei que é imenso, né? E nesse momento da maior importância para a história, para a eleição mais importante da história da República. Tenho certeza disso. Vai ser essa.
E como o Moacir já disse, o assunto é eleições, né, gente? Estamos vivenciando esse segundo turno das eleições 2022. No caso, na Bahia, nós temos o primeiro turno não só para presidente, mas também para o candidato a governador. E eu já aproveito a perguntar o Moacir Leite Júnior. Você apoia diretamente qual candidato ao governo do estado da Bahia, Moacir?
Eu, em primeiro lugar, eu sou anti-PT, quero deixar bem claro aqui, eu não conheci esse termo e eu agradeço ao governador Romeu Zema
de Minas,
quando ele disse que ele é PT-fóbico, e eu descobri que eu sou também PT-fóbico, né? Eu sou contra PT, por tudo que o PT fez em Uruçuca, na Bahia e no Brasil, né? Então eu tenho um candidato na Bahia, além de ser contra o PT, de não querer a continuação do PT, porque em 16 anos o legado do PT é o pior possível para o estado da Bahia, nós temos um candidato competente, um candidato preparado, e essa mudança que a Bahia precisa, esse candidato chamado ACM Neto, ele vai fazer com que a Bahia retorne a ter o protagonismo que sempre teve no Brasil, né? Então eu tenho um candidato.
E você consegue fazer um comparativo entre os dois candidatos, o ACM Neto e o candidato do PT?
Kátia, é muito fácil, né? Essa eleição, como eu falei, é a mais importante na história da República, a mais importante para Uruçuca, para a Bahia e para o Brasil. E é muito fácil o eleitor escolher o caminho a seguir. Nós temos dois caminhos à nossa frente, né? Um caminho que quem vai conduzir vai ser a ACM Neto e outro caminho quem vai conduzir vai ser Jerônimo, né? A ACM Neto a gente conhece, 8 anos prefeito de Salvador, né? Ele tirou 2 mandatos. Uhum. 8 anos o melhor prefeito do Brasil, super preparado, gestor. E o outro candidato, quem é o outro candidato? É um Zé Mané, eu vou dizer aqui o que é Jerônimo, é um Zé Mané. Foi colocado lá como candidato porque Wagner ficou com medo e correu, porque Otto Alencar ficou com medo e correu. Ele conseguiu chegar no segundo turno graças a uma doença que a gente precisa também tirar do Brasil, que eu não gosto nem de falar esse nome, mas eu tenho que dizer aqui, o Lula, graças a Lula, ele chegou no segundo turno. Mas é fácil você comparar. Quem é Jerônimo? Foi secretário de Desenvolvimento Regional. A maior realização de Jerônimo foi fechar com a EBDA, a empresa pública que traz que trazia assistência técnica para principalmente os pequenos produtores. Nós vivemos, Kátia, numa região que a agricultura é forte, é o carro-chefe, agricultura e turismo. Infelizmente, o legado do PT destruiu esses dois setores. Mas a agricultura, a gente precisa de quê para o pequeno produtor crescer? Precisa de crédito e precisa de assistência técnica. O PT acabou com crédito e acabou com assistência técnica. Então, a gente é fácil comparar. Depois ele virou secretário da Educação. A Bahia, o pior estado, pior educação do Brasil. O secretário de Educação foi Jerônimo. Então, poxa, é fácil comparar. A gente quer que a Bahia tenha um governador que caiu de paraquedas, por acaso, a Londra, porque ele não fez nenhum debate, ele não fez, não usou o nome dele na campanha, usou o número 13 apenas, o nome de Lula. Então ele, se viesse a ser eleito, na hora que ele sentar na cadeira, ele não vai saber o que fazer, porque Lula, se fosse eleito, que não vai ser, Deus não vai permitir, ele estaria lá cuidando da gestão do Brasil. Então ele não tem condição nenhuma de ser governador. A Bahia não merece esse cidadão como governador.
E, Moacir, quais os benefícios para Uruçuca, né, que Uruçuca pode ter caso os seus candidatos sejam eleitos?
Kátia, nós temos um deputado muito bom, né, que é Paulo Aze. Através de Paulo Aze nós conseguimos realizar muitas obras, muitas ações em Uruçuca. Mas nós temos pressa. Nós não podemos viver, Uruçuca tem 6 anos que vive apenas de emendas do deputado Paulo Aze, recursos que o deputado Paulo Aze consegue em Brasília e manda para Uruçuca. Isso a gente faz pequenas obras. As grandes intervenções, a gente precisa do governador, a gente precisa do presidente, né? Então nós temos, por exemplo, o asfalto da rodovia Uruçuca-Serra Grande. Precisa de Neto, precisa de Bolsonaro. O maior sonho de Uruçuca, vai desenvolver toda a região. Uruçuca, Serra Grande, zona rural, né? Então esse asfalto é super importante para Uruçuca. Nós temos o sistema de esgotamento sanitário de Uruçuca. Vamos salvar o Rio Água Preta. Uma obra que não se faz com emenda, porque é uma obra muito cara. Tem que ser com ACM Neto, governador. Vamos implantar o sistema de tratamento de esgoto de Uruçuca. Nós precisamos ampliar o sistema de tratamento de esgoto de Serra Grande. Serra Grande é o único distrito, povoado no caso, que da região toda. Ilhéus tem vários distritos, nenhum tem sistema de tratamento de esgoto. E nós implantamos o sistema de tratamento de esgoto de Serra Grande e já está pequeno, é preciso ampliar, e para ampliar precisa de ACM Neto, governador. O sistema de abastecimento de água em Serra Grande, que fomos nós também que fizemos com tratamento de água, já está pequeno, é preciso ampliar, é preciso ir buscar água no rio Tijuípe, porque a captação atual, o manancial, não comporta mais, não atende mais Serra Grande, pelo crescimento de Serra Grande. Então a gente precisa do governador ACM Neto. Entendeu, Kátia?
O senhor já está no segundo mandato, né?
Como quarto mandato.
Não, mas seguidos agora. Seguidos é o segundo mandato. Nesse período que você vem sendo prefeito de Uruçuca, o atual governador não fez investimentos?
Zero. O governador Ruim Costa para Uruçuca virou as costas. Ele foi o mais votado em Uruçuca na eleição passada, né? Na eleição dele, na reeleição, mais votado, mas não devolveu nada para Uruçuca, nada. Nem as estradas estaduais ele deu manutenção, né? Então, por que votar no candidato dele? Nós vamos ter mais 2 anos de mandato pela frente. Tem 4 anos do mandato anterior, 2 anos desse mandato, 6 anos. Investimento do Estado, zero. A cultura, zero. Baiatuça, zero. Né? Manutenção das estradas, zero. Então não tem. A gente conseguiu, com muita luta durante a pandemia, uma ambulância, porque era uma situação especial, mas com muita luta, porque até a ambulância eles tentaram bloquear a Uruçuca e não dar a ambulância de Uruçuca.
O prefeito, isso demonstra o quê? Que o governador Rui Costa, ele só investe em cidades onde ele tem o prefeito da base aliada dele?
É, ficou provado isso, onde ele quer desgastar o prefeito para tentar fazer futuramente um prefeito do partido dele, né? Que não é um partido, é uma facção criminosa, né? Eu falo a verdade, é um partido das trevas, né? É o atraso para o Brasil e para a Bahia, esse grupo, né? Então, está provado, o Uruçuca deu a maior votação a ele. Uhum. E ele não correspondeu. Você tem ideia, Kátia? Uhum. O Colégio Estadual de Uruçuca ficou 2 anos fechado devido à pandemia. Depois que retornou a aula depois da pandemia, fechou para reformar. Pô, teve 2 anos para fazer a obra, está fazendo agora. Então, os alunos estão usando o espaço do IFE baiano, não tem aula todos os dias, né, num transtorno tão grande que está dificultando o aprendizado dos alunos.
Nossa.
Serra Grande não tem colégio estadual, a prefeitura que emprestou um espaço para o estado colocar o ensino médio, né, não, doamos o terreno para o estado construir um colégio de ensino médio, como nós estamos construindo uma creche, uhum, e uma escola de ensino fundamental. O estado construir ensino médio, que é atribuição do estado. Há anos que essa doação foi feita e o estado não construiu a escola de ensino médio em Serra Grande. Então, esse grupo merece o voto de Uruçuca? Merece o voto de Serra Grande? Eu acredito que não, Kátia.
O senhor estava com umas informações aí, comparativos, né, analisando a Bahia com outros estados. Quais são esses comparativos aí? Quais são as áreas?
Eu recebi aqui, né, e muita gente deve ter recebido nas redes sociais, um comparativo da Bahia, por exemplo, com Santa Catarina. Né? Eu vou falar rapidinho aqui. Quando se fala em desemprego, a Bahia é o maior desemprego do Brasil. A taxa de desemprego maior do Brasil é a da Bahia, 15,6% da Bahia. Santa Catarina, 3,9%. Né? Quando a gente fala em analfabetismo, na Bahia, 13,2%. Santa Catarina, 2,3%. Aí a gente vai para homicídios. Na Bahia, 46 homicídios em cada 100 mil habitantes. Santa Catarina, 4,6 homicídios em cada 100 mil habitantes. Aí a gente vai para o Auxílio Brasil. Na Bahia, 2,2 milhões, né? E Santa Catarina, 186 mil. Né?
Recebem o auxílio.
É que recebe o auxílio, para você ver que o Auxílio Brasil.
A pobreza na Bahia é maior, né?
Não, o Auxílio Brasil é um programa para você entra, o cidadão que precisa, e é coisa provisória, até ele conseguir andar com as próprias pernas, até ele virar um empreendedor, ou ele conseguir um emprego, e ele segue a vida dele. Mas na Bahia, no Nordeste, o PT não quer isso. Não quer que ninguém ande com as próprias pernas. Por isso que Auxílio Brasil, no Nordeste inteiro, a quantidade é altíssima, ao contrário do sul do país. Você vê, Santa Catarina, 186 mil apenas, porque as pessoas entraram no programa e saíram do programa porque foram empreender ou conseguiram emprego e vivem muito melhor hoje. Santa Catarina, pequeno produtor, são todos ricos, Kátia. E nossa Bahia, os pequenos produtores são pobres, porque o PT não quer libertar essas pessoas. E a maior liberdade é quando a gente tem independência financeira. Uhum. E o PT não quer isso, né? Então, e a grande diferença de Santa Catarina para a Bahia? Na Bahia, o PT está governando há 16 anos. Em Santa Catarina, nunca teve PT. Então, a diferença é essa. Aí, quando você vê, no sul do país, São Paulo, São Paulo teve um prefeito do PT, depois nunca mais, o paulista não quer saber de PT. Tarcísio está eleito praticamente um governador de São Paulo contra o PT, e daqui para baixo, da Bahia para baixo, não existe PT, não existe, né? Então, só uma pergunta para quem está nos ouvindo, por que será? Você olha o mapa do Brasil, aí na parte alta do lado direito fica o Nordeste, né? Por que será que só nessa região o PT é vitorioso, né? Só no Nordeste? E será que tem alguma coisa errada? Eu quero chamar os nossos ouvintes aqui para refletirem. A parte do Brasil mais pobre, mais atrasada, é o Nordeste, e o PT é forte, só dá PT nessa região. Então é porque o PT não quer que ninguém cresça, o PT não quer que todos continuem submissos a ele. Na próxima eleição eles dão cesta básica, eles dão dinheiro, como foi dado aqui, né? Aqui mesmo em Ilhéus, é um absurdo o que foi feito aqui em Ilhéus de distribuição de dinheiro, né, para Uruçuca também, para conseguir o voto para o PT. E depois, olha a contradição, cara.
Que é crime eleitoral, né?
Crime que foi praticado abertamente. Agora, olha a contradição. Sim. Né? O nordestino vota no PT e pouco tempo depois vai nas prefeituras pedir passagem para ir para o Rio, para ir para São Paulo, para ir para Santa Catarina, em busca de emprego. Uhum. Estados que não têm PT e têm emprego, né? E o Nordeste, que eles votaram no PT, tem que ir embora, separar da família, separar dos filhos, da mulher, para conseguir um emprego. Então, essa é a maior contradição que a gente não consegue entender, né? Como uma facção criminosa continua cometendo esse crime contra os nordestinos.
Nesse segundo turno, o prefeito Moacir, muitos prefeitos pelo Brasil afora, que no primeiro turno não tinha declarado ainda seu apoio direto a algum candidato a presidente da República, muitos declararam agora esse apoio no segundo turno. O senhor declarou apoio a um candidato a presidente desde o primeiro turno?
Olha, no primeiro turno, o meu discurso era um discurso, eu sou aliado de ACM Neto. Então, o meu discurso era pedir o voto para o federal. Paulo Aze foi o deputado mais votado de Uruçuca e mais votado na história de Uruçuca. Eu agradeço muito ao povo da minha terra por essa votação. Uhum. Estadual, Cátia Oliveira foi a deputada mais votada de Uruçuca, né? Terceiro voto foi Cacá Leão, que infelizmente não foi eleito. E lá em Uruçuca ele não teve maioria. Quarto voto, ACM Neto foi o candidato a governador mais votado de Uruçuca. Pronto, o presidente, seguindo a orientação de Neto, eu dizia: olha, o presidente, vocês votam em quem vocês quiserem, mas eu voto em Bolsonaro. Pronto, isso aí foi o primeiro turno. Segundo turno, eu já conversei com o Neto e disse: Neto, eu vou mudar, eu sei que Neto não pode declarar apoio a nenhum dos dois candidatos. Isso ele não tem jeito, ele precisa ficar neutro, mas eu não. Eu não fiquei neutro, eu chamei meus amigos e falei: quem não votar em Neto para governador e Bolsonaro para presidente não vai ser mais meu amigo. Eu sou radical, eu sou PT-fóbico. Quem votar no PT em Uruçuca não vai ser mais meu amigo, porque eu não posso aceitar olhar para os meus filhos, para os meus netos e dizer a eles que o crime compensa. E no Brasil, na Bahia, o que está acontecendo é isso. O crime, as pessoas de bem vão, os jovens, achar que o crime compensa, porque o que o PT fez na Bahia e no Brasil, não foi só Lula não, no Brasil, Kátia. No Brasil nós temos os grandes escândalos, tivemos, né, de Mensalão, Petrolão, os fundos de pensão, os Correios, Eletrobras, BNDES, os grandes escândalos no Brasil. Na Bahia também teve, no Brasil, as arenas, né, que foram construídas na época da Copa, todas as arenas superfaturadas, todas tiveram desvio de recursos públicos. E na Bahia teve a construção da Arena Fonte Nova, muito dinheiro público desviado, a construção da Torre Pituba da Petrobras, da Torre Itaigara, dinheiro público desviado, foi no governo do Jacques Wagner, né? E nós tivemos agora com o Rui Costa o escândalo dos respiradores, que a revista Veja semana passada publicou uma matéria importantíssima. Eu quero que todos tenham acesso a essa matéria, mostrando como foi feito pelo Consórcio Nordeste, que o governador Rui Costa da Bahia é o presidente do Consórcio Nordeste e desviou 50 milhões, né, do dinheiro que Bolsonaro mandou para a compra de respiradores. Uma vergonha. Foi o coordenador disso foi o Bruno Dauster, que era secretário da Casa Civil do governador Rui Costa. Esse Bruno Dauster, o currículo dele, ele veio da OAS, foi diretor da OAS, que envolvido no Petrolão, né? Aí Rui Costa trouxe ele e botou no gabinete, né? Porque ele sabia como desviar dinheiro público. E é essa vergonha que a gente, eu não posso ver meus netos e ficar, deixar que eles achem que o crime compensa. Não, o crime não compensa. Nós não podemos perder, Kátia, a nossa capacidade de indignação. Eu não quero perder isso, eu não quero que as pessoas de bem percam isso. Eu fico indignado quando vejo Simone Tebet, que no primeiro turno bateu em Lula e agora abraçada com Lula, porque negociou o ministério. O interesse pessoal fica maior do que o interesse público. Ciro Gomes, o que Ciro Gomes falou de Lula no primeiro turno e agora o PDT está abraçado com Lula. Isso eu não posso. Minha indignação é muito grande, porque a gente não pode aceitar isso como uma coisa normal.
Como é que o senhor faz o comparativo em relação à realização de obras, né? Que dizem que hoje no Brasil, por mais que o povo fale assim, o Bolsonaro está dando continuidade, inaugurando obras que o PT iniciou, mas ele concluiu, né? O senhor faz algum comparativo? Como é que se estabelece essa relação entre a redução de desvio de recurso público com obras e benefícios realizados para o povo brasileiro, Lula versus Bolsonaro?
Ô, Kátia, primeiro a gente tem que louvar aí a Bolsonaro, né? Porque a gente vê muito, e serviço público tem muito isso. Quando por exemplo, eu estou no governo, eu começo a obra, não dá tempo de terminar essa obra, o governo que entra, se for adversário, ele deixa essa obra parada, ele não toca essa obra, né? Porque fui eu que comecei. Bolsonaro não. Bolsonaro, apesar de receber as obras todas escandalosamente superfaturadas, por isso que essas obras pararam no governo do PT, porque foram superfaturadas, né? Construção de refinaria, construção de ferrovias, né? Transposição do São Francisco, todas essas obras superfaturadas, e a corrupção foi tão alta que as obras pararam porque eles acabaram com o dinheiro todo, né? Bolsonaro entrou, Bolsonaro, mesmo com esse escândalo, ele concluiu a transposição do São Francisco, Bolsonaro concluiu, levou água para os estados do Nordeste, né? Isso foi muito bonito. Bolsonaro, apesar de todo o escândalo, todo o desvio de dinheiro, ele regularizou a situação e levou água para o Nordeste. Como ele está continuando, vocês estão vendo aí o Porto Sul continuando, a ferrovia continuando. Bolsonaro está fazendo isso, está concluindo diversas obras que estavam paralisadas devido à corrupção do governo do Partido das Trevas.
Olha, o Moacir, ele joga duro aqui, me deixa numa saia justa. Mas deixa eu te perguntar, prefeito, dia 30, né, o próximo domingo, vamos ter aí a votação, dia mesmo da eleição, né, tanto para o candidato a governador na Bahia, como também o candidato a presidente no Brasil, seja a reeleição do Bolsonaro ou a eleição do outro candidato. E aí eu pergunto ao senhor, o que o senhor deseja aí, o que o senhor deixa aqui de mensagem para os baianos em relação à votação de domingo?
Ô, Kátia, eu quero pedir para as pessoas refletirem muito de tudo que a gente falou, né? Refletir. O coordenador da campanha de Jerônimo é Gedel Vieira Lima, meu Deus! As fotos estão aí em todas as redes sociais, 51 milhões que foram encontradas num apartamento de Gedel Vieira Lima, foi preso, foi condenado, e hoje ele primeiro assumiu o governador Rui Costa, entregou a Gedel a administração das penitenciárias da Bahia. Olha para isso, um ex-presidiário sendo o gestor dos presídios da Bahia. E agora ele virou coordenador de Jerônimo, quando ele tem um vídeo aí na internet, onde ele diz a Jerônimo, para Jerônimo não ir, ele dá ordem a Jerônimo para não ir para os debates. Né? Então quem vai mandar, quem mandaria em um governo de Jerônimo, mas Deus não vai permitir. E nós não vamos ter essa situação, né? Nós queremos nós temos Deus no coração, né? Nós queremos a defesa da família, nós não queremos ideologia de gênero, nós não queremos aborto, né? Nós queremos liberdade, né? Nós queremos retornar esse amor à pátria. Por isso que nós queremos Bolsonaro, por isso que nós queremos a ACM Neto. Tive uma reunião importante ontem, Cátia, com os evangélicos de Uruçuca, todos os pastores de Uruçuca. Evangélico não pode votar nesse partido das trevas. Evangélico que tem Deus, que tem a Bíblia, né, no coração, não pode votar nesse partido, né? Então a gente está pedindo isso, pedindo para que as pessoas reflitam, né? Nós temos muitos motivos para não votar, né? Nem Lula, nem Jerônimo, e temos muitos motivos para votar em Neto e para votar em Bolsonaro.
Prefeito Moacir, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Ele que veio falar sobre esse segundo turno das eleições 2022, cenário aí político na Bahia, no Brasil. E a gente aguarda o senhor aqui numa outra oportunidade.
Tinha um bocado de coisa para falar ainda, viu, Cátia?
Mas meu, o tempo é curto. O tempo tá estourado já.
Só lembrar do legado. Bom,
a gente perdeu, né, mais 20 minutos aí do programa por conta do horário eleitoral gratuito no rádio. A partir de segunda-feira, com a fé em Deus, a gente volta ao horário normal. A gente vai ter mais tempo. Mas pode falar, aqui. O senhor ia falar alguma coisa.
Eu ia falar do legado do PT na Bahia. A gente não pode esquecer isso. A pior educação do Brasil é na Bahia. A pior saúde do Brasil é na Bahia, as pessoas morrendo nas filas da regulação. Né? A maior taxa de desemprego no Brasil é na Bahia. A pior segurança do Brasil é na Bahia. Destruíram a estrutura da agricultura da Bahia, destruíram Bahia Pesca, destruíram Biofábrica, destruíram a BDA, né? Turismo, nosso município aqui, nossos municípios, turismo é forte. Acabaram de destruir o turismo na Bahia. Né? A Bahia hoje perde para Pernambuco. No Nordeste, a Bahia era primeiro lugar disparado. Hoje a Bahia perde para Pernambuco, hoje a Bahia perde para o Ceará. Né? E é esse o legado do PT, que nós não vamos permitir que esse partido continue na Bahia e que esse partido retorne ao Brasil. Esse partido não, essa facção criminosa.
Moacir Leite, obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Bem, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, tem informações para nós do setor policial. Quais são as notícias, Coutinho? Boa tarde.
Muito boa tarde também para você, Kátia. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra. Ótima tarde e também um excelente trabalho, Marcão. E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio Dia, aguardando a presença da sua viatura virtual da Gabriela FM, já estamos por aqui. Aperte o cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Olha, foi identificado o casal que morreu em um trágico acidente ontem na BR-415. O casal Diraildo Araújo da Silva, de 45 anos de idade, e Maria Aparecida de Jesus Lima, 51, estavam na moto envolvida no grave acidente que ocorreu no último domingo na BR-415, próximo a Cajueiro, distrito de Bicaraí. Diraildo, segundo informações, trabalhava em uma central de mototáxi próximo à rodoviária de Itabuna. 5 pessoas estavam no carro, entre eles a vítima fatal Analise Teixeira Borges, de 19 anos de idade, natural de Itapetinga. Ilhéus registrando mais um homicídio. A vítima, Ivan Santos, 37 anos de idade, morreu no Hospital Regional Costa do Cacau após ser baleado na cabeça no último sábado, no local conhecido como Beco do Corre Nu, no bairro do Iguape, na zona norte da cidade de Ilhéus. Ivan chegou a receber os primeiros atendimentos ainda na cena do crime pela equipe do SAMU, com a presença da Polícia Militar, porém foi constatada a morte encefálica pela equipe médica. Olha, no município de Una, madrugada de ontem tensa, 2 indivíduos ainda não identificados morreram durante uma operação da CIP Cacaueira, na comunidade de Praia de Lençóis, naquele município. Informações dão conta que os indivíduos estavam colocando terror na comunidade, deixando moradores assustados. Ainda, segundo informações, os indivíduos, ao perceber a presença da força policial, efetuaram disparos de arma de fogo contra as guarnições. Durante o confronto, 2 bandidos foram alvejados e mesmo sendo socorridos para o Hospital Municipal Frei Silvério, não resistiram aos ferimentos, indo a óbito. Na operação, foram apreendidas armas e drogas pela CIP Cacaueira. Município de Porto Seguro. No começo da tarde de ontem, segunda-feira, policiais militares do 8º Batalhão realizavam ponto de abordagens a veículos próximo à barraca Barra Mares, na orla norte daquela cidade. Em um momento, um veículo Renault Duster furou o bloqueio policial, quase acertando a viatura, e fugiu em direção ao centro de Porto. Os militares seguiram no acompanhamento ao veículo suspeito até que o condutor perdeu o controle, vindo colidir com um poste. Após verificar que o homem se encontrava fora de perigo, os agentes da lei fizeram a busca ao veículo, encontrando uma quantidade de drogas. O automóvel também apresentava características de adulteração, ou seja, furtado. Ao ser interpelado pelos integrantes da guarnição, o suspeito confirmou que havia mais drogas no imóvel situado em um condomínio. Na posse de seu cúmplice no local indicado, os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo. Um homem, identificado como sendo Matheus Santana dos Santos, foi baleado e não resistiu, morrendo ao chegar no hospital. Município de Gandu, Adiel Jesus Andrade, 21 anos, ele foi assassinado ontem à noite, segunda-feira, com diversos tiros numa residência localizada no bairro João Assis. 3 homens invadiram a casa onde Adiel, sua esposa e outro casal estavam e efetuaram diversos tiros contra a vítima. No local, foi possível notar pelo menos 3 calibres de armas diferentes e pelo menos 15 perfurações de arma de fogo. Município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Um homem foi morto ontem à noite, identificado como Murilo Bicudo. Ele foi morto por disparos de arma de fogo. Até o fechamento desta matéria aqui do Jornal do Meio Dia, a autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas. O município de Santo Antônio de Jesus já estava há 40 dias sem registrar crimes de homicídio. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos, e você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabriela FM retornará amanhã com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, obrigada Coutinho Neto pelas informações, até a edição de amanhã do JMD. Rapidamente aqui no setor policial, gente, Polícia Civil investiga roubo de transporte escolar em Salvador. 5 crianças estavam dentro do veículo que foram levadas. Olha só a violência na capital baiana. Isso ocorreu na manhã de hoje no bairro da Liberdade, viu? E 5 crianças estavam dentro do carro no momento da abordagem, foram levadas pelos suspeitos. O caso aconteceu por volta das 6h30 da manhã e agentes da 37 CPM, né, que é a Companhia Independente da Polícia Militar, foram acionados aí. E aí, qualquer novidade sobre o assunto, a gente volta a falar amanhã, tá? Rapidamente, Marcos, vamos falar aí sobre essa denúncia do ministro das Comunicações, Fábio Faria.
É, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, realizou um pronunciamento ontem em frente ao Palácio da Alvorada e anunciou que uma auditoria contratada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro flagrou irregularidades nas inserções publicitárias do candidato à reeleição no segundo turno das eleições. De acordo com o ex-secretário, o número total de vezes em que as inserções deixaram de ser veiculadas seria de 53 dias de propagandas partidárias. De acordo com um membro do governo federal, Bolsonaro teve 154.085 inserções a menos que o ex-presidente e candidato ao comando do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva. Só no Nordeste, na semana de 7 a 14 de outubro, foram 12 mil inserções a menos. E na semana seguinte, do dia 14 ao dia 21, foram mais 17 mil inserções. O lugar mais forte disso é o estado da Bahia. Só na primeira semana, foram mais de 7 mil a mais para Lula, pontuou ele, Kátia.
Pois é, né? E aí o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, se manifestou sobre as acusações realizadas pela equipe de campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro de fraudes nas inserções de rádio no Norte e Nordeste. E segundo o ministro Fábio Faria, principalmente na Bahia, o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que a denúncia é extremamente grave e determinou que a equipe jurídica do presidente apresente provas ou documentos que corroborem a alegação de fraude. E ele determinou no prazo de 24 horas que a coligação requerente adite a petição inicial com a juntada de provas e ou documentos sérios que comprovem a alegação sob pena de indeferimento da petição inicial por inépcia ou determinação de instauração de inquérito para apuração de crime eleitoral praticado pelos autores. Se for comprovado, segundo aí, né, o próprio ministro das Comunicações, Fábio Faria, né, que disse que fez uma auditoria, no caso a empresa foi Audience Brasil Tecnologia, né, fez essa audiência e disse que comprovou esse pouco mais de 154 mil inserções a menos. Se comprovado, é uma violação gravíssima do sistema eleitoral. E aí a gente vai acompanhar o que vai acontecer, né, Marcos, a partir de agora. É, eu sei que tá uma baixaria, uma vergonha essa campanha eleitoral no Brasil, infelizmente. Nós finalizamos aqui. Ah, rapidamente, ó, Coutinho Neto acabou de atualizar aqui pra gente, viu? Esse caso aí que a gente acabou de falar do carro escolar que foi roubado aí com as crianças. O carro já foi localizado em Simões Filho, tá? Ali na região metropolitana de Salvador. E graças a Deus as crianças estão bem. Obrigada aí ao nosso repórter Coutinho Neto por atualizar as informações. É, essa violência na Bahia é absurda, hein? Bem, finalizamos aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Com fé em Deus, retornamos amanhã, né, Marcos?
Isso.
Com mais uma edição do JMD. Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.